Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Já estamos na temporada 2 e você pode ouvir o programa completo da temporada 1 no Spotify ou nos grandes agregadores do nosso podcast Outras Costuras. Eu sou Rita Andrade e apresento esse podcast Outras Costuras, aquele que lida com as curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Eu quero dar as boas-vindas e, na verdade, agradecer a Manuelina Duarte, que é a minha parceira, coautora desta série. Ela é professora na Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS, atuando nos cursos de museologia. Bem, a Manuelina, ela não vai participar dessa gravação, mas ela é coautora de toda a série. Hoje eu vou conversar com a Indianelle Marçal. Ela é graduada em design de moda pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutoranda em arte e cultura visual pelo programa de pós-graduação em arte e cultura visual da UFG, especialista em gestão de processos produtivos do vestuário pelo Senai. A Indianelle trabalhou no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, nas áreas de documentação, preservação e conservação de acervo museológico. Lá, ela também participou de montagem de exposições e de ações educativas. Em 2015, a Indianelle contribuiu para o Grupo de Revitalização de Museus da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico. E um dos objetivos importantes desse grupo era o de organizar a documentação dos museus que eram geridos são geridos pela Secretaria do Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás. A Indianelle foi professora substituta no curso de Design de Moda da UFG e hoje ela integra dois grupos de pesquisa, o Indumenta, que é o grupo que eu lidero, e o GEMINTER, que é um grupo de estudo e pesquisa museológica e interdisciplinaridade, coordenado pela professora Manuelina. E no GEMINTER, a Indianelle participa especificamente do projeto de pesquisa Presença Carajá. E nesse projeto, né, eu também integro o projeto, foi esse projeto que deu energia, luz para a gente criar essa série especial. Bom, os interesses da Indianelle em relação à pesquisa são as roupas como uma forma de acessar a memória, o esquecimento, indumentária como patrimônio cultural, coleções de trajes em museus, metodologias decoloniais. E hoje ela está se dedicando a uma pesquisa sobre mulheres Inã Carajá, e eu sou orientadora desse projeto dela no doutorado. Bom, Indianelle, depois dessa longa apresentação, né, quero te dizer que é um prazer enorme ter você aqui. E eu estou muito feliz de conversar com você a respeito da sua pesquisa de doutorado, das mulheres Inã Carajá, dos seus modos de vestir. Seja bem-vinda, é uma alegria.
Muito obrigada, Rita. Saudações a você, a Manuelina e a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E o podcast Outras Costuras tem proporcionado esses diálogos transdisciplinares muito caros ao campo, então parabéns pela iniciativa.
Que bom, Indy, muito bom conversar com você, né? Nós estamos juntas há tantos anos, vai ser uma conversa deliciosa, tenho certeza. Mas para os ouvintes que ainda não te conhecem, né, eu queria te pedir para que você falasse um pouco dessa tua trajetória acadêmica, profissional, até você chegar aqui no doutorado com esse tema de pesquisa sobre as mulheres Inã Carajá.
Bom, eu vou permear alguns pontos importantes, eu acho, dessa trajetória. Bom, a escolha por essa área de formação, eu me formei em design de moda, né, pela UFG, como você disse, eu acho que essa escolha teve a ver um pouco com a minha origem. Eu nasci no interior do estado de Goiás, em uma cidade chamada Iporá, e os trabalhos manuais, incluindo a costura, a modelagem, o bordado, entre outros, né, eram assim, processos comuns no cotidiano da minha avó materna e das minhas tias. E no ensino fundamental, quando eu já morava em Goiânia, eu tive uma professora de artes que foi muito importante para mim. Ela chamava Patrícia Martins e ela ofertava aulas particulares de desenho de moda. E foi a partir daí que iniciou talvez esse contato mais formal assim com a área, né? Além do desenho, as aulas incluíam estudo de cores e também aulas de campo no shopping. E essa professora na época me permitiu vivenciar por duas vezes uma experiência que foi muito legal, que foi a criação de figurinos para as apresentações de uma companhia de teatro chamada Senhoras do Cerrado, que era vinculada na época à Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia. E no período do pré-vestibular, eu fiquei bastante em dúvida entre design de moda e psicologia. E o curioso foi que eu escolhi design de moda baseado em uma promessa
Que
da minha
interessante.
mãe. Eu perguntei se ela me ajudaria a fazer um doutorado fora do país se eu escolhesse pela área.
Já na graduação?
Não, ainda no
Caraca,
pré-vestibular. Eu acho que
nossa.
isso já revelava assim esse desejo, ainda não muito consciente na época que eu
Que
almejava docência, né?
interessante. Eu não conhecia essa história.
E o meu encontro com os museus, ele acontece durante o curso de graduação em design de moda e foi totalmente imprevisível. Eu acho que se voltasse assim no tempo e me dissessem que eu iria para esse caminho, eu jamais imaginaria. E eu realizei muitos estágios em inúmeros tipos de possibilidades de atuação na área durante a graduação, mas foi um estágio no Museu de Arte Contemporânea de Goiás que foi esse divisor de águas assim na minha carreira a partir daquele momento. Eu vi essa oportunidade de estágio no mural da lanchonete da faculdade enquanto eu estava lanchando e
Olha só.
por se tratar de um museu estadual, eu achei que eu não iria conseguir a vaga porque eu não conhecia nenhum político e eu achava que eu só conseguiria a vaga se eu tivesse alguma indicação política. E eu acho que isso é importante de ser dito, né? E por sorte, o processo seletivo ele foi conduzido com bastante isonomia pela então diretora da instituição na época, Tânia Mendonça. E depois que eu soube que foram 60 pessoas entrevistadas e quatro alunos foram escolhidos, e para minha surpresa, eu fui uma das quatro.
Que maravilha, né? Assim, já era um sinal de que você tinha uma vocação, né, para os museus, né?
Talvez o destino mesmo, né, Rita? E nesse museu eu pude vivenciar uma experiência muito única e eu queria até comentar um pouco sobre ela aqui. Na época, o museu ele estava passando por um momento muito sensível. Ele estava sendo transferido do Parthenon Center, que é um lugar localizado no centro da cidade, para o Centro Cultural Oscar Niemeyer,
Em
que
Goiânia, né?
em
Vamos lembrar,
Goiânia.
né?
Isso, em Goiânia, Goiás. E ele, naquele momento, ele estava ganhando uma nova reserva técnica, muito equipada, com armários assim adequados para acondicionar o acervo, dentre outras coisas. E o acervo também passou por um processo de desinfestação que foi coordenado por um conservador e restaurador alemão chamado Stefan Scheffer. E ele montou naquela época, uma cápsula de nitrogênio controlada que criava uma atmosfera anóxica, né, sem oxigênio, que depois de um tempo fazia com que os insetos e as pragas no acervo morressem, né?
Para quem não, conhece, né, Indy, só te interrompendo, é uma prática comum em museus, né, e é uma forma menos invasiva, né, de lidar com infestação, né?
Sim, porque é mais por esse ambiente controlado, né? E foi algo muito único para essa instituição por ser um museu público, que a gente sabe que depende muito de recursos, às vezes assim, ausentes, né, para esse tipo de ação. E eu fiquei muito impressionada na época com essa cápsula e eu pude participar de todos esses momentos assim importantes para aquela instituição naquele momento e toda essa experiência me ensinou muitíssimo. E depois de trabalhar alguns anos lá, eu fui convidada para ajudar na organização documental dos museus estaduais. Na época, eles eram geridos pela SEDUCE. O governo, na época, tinha unido, né, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Hoje já é separado de novo. Nós temos a SECULT, né, que é específica da cultura. Através desse grupo chamado Revitalização de Museus, da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico. O grupo, infelizmente, teve suas atividades interrompidas depois de um tempo pela falta de pessoal. Mas foi através desse grupo que eu fui conhecer o Museu Goiano Professor Zoroastro Arteaga, de Goiânia, né? Que depois, posteriormente, se tornou, então, o campo da minha pesquisa de mestrado sobre a presença de indumentária naquele acervo.
Que, aliás, quem tiver interesse, né, por essa pesquisa, a gente vai inclusive colocar, né, eu sempre falo para os ouvintes, né, relembro quem está chegando aqui pela primeira vez, nós temos um canal no Telegram para o podcast Outras Costuras e nós sempre colocamos ali um material complementar aos episódios, né, para quem quiser ter aí a informação completa das sugestões, indicações e a dissertação de mestrado da Indianelli está disponível no site do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Tem uma seção, né, uma área ali das teses e dissertações, e essa dissertação está disponível lá.
Sim, muito obrigada, Rita. E também está na biblioteca da própria UFG e foi orientado também pela professora Rita e também desenvolvida no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual.
Bom, Indy, e bom, você chegou até esse momento, né, em que você realmente escolhe um museu, no caso o Zoroastro Arteaga, como seu campo de pesquisa, né? E agora, como é que você chegou ao tema do seu doutorado, né? É comum o estudo de vez. Eu já sei a resposta, mas eu queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes, como é que você chegou nesse estudo de vestuário dos povos originários, né? Especificamente na Carajá.
Então, Rita, foi muito interessante, como eu cheguei a esse tema de doutorado, porque foi por causa das experiências que tiveram início somente no mestrado. Foi somente no mestrado que eu tive a oportunidade de pesquisar pela primeira vez artefatos indígenas. E durante minha qualificação, a professora Manuelina integrava minha banca de qualificação. E me convidou, né, para integrar esse projeto Presença Carajá, que era coordenado por ela. O projeto Presença Carajá, ele tem como objetivo principal esse mapeamento da presença das bonecas Carajá, Hitchocô, né, nas instituições museológicas pelo mundo. Mas eu entro no projeto juntamente com você sempre, né, Rita,
Estamos
para
sempre juntas.
pesquisar e contribuir especialmente acerca da indumentária das bonecas. E aí eu me vi apaixonada pela cultura Inã Carajá, assim, muito inspirada também sempre nas conversas com a Ney Clara Lima, que também integra o grupo, né? E eu decidi levar isso a nível doutorado, com esse especial interesse nos diferentes modos de vestir das mulheres Inã Carajá nos dias de hoje. E sobre a sua pergunta, se é comum estudar vestuário, né, dos povos originários. O que eu percebi ao longo do desenvolvimento da tese é que é um tema bastante mencionado em outros campos do saber, como na antropologia, por exemplo, mas geralmente ele aparece como um tema secundário, não como um tema central, assim, de interesse. E no campo da moda, estudos de indumentária, que é um campo que tem essa possibilidade de trazer outras perspectivas quando se estuda um artefato, nessa área ele é um tema ainda muito incipiente. Eu acho que isso pode vir dessa carga eurocêntrica muito presente ainda no campo e por muito tempo universalizante, né? Eu acho que a gente tem caminhado em direção a olhar outras perspectivas em relação aos modos de vestir, em relação à moda, mas é um caminho que ainda está em construção. Então, eu vejo que, pelo menos no nosso campo, ainda não é comum o estudo, de vestuário dos povos originários.
Eu acho, Indy, que isso tem muito a ver com os desafios dos métodos de pesquisa, né? Das questões, das perguntas, né? Da necessidade de uma metodologia participativa, né? Eu acredito que essas coisas, elas afastam um pouco, né? Elas dificultam a pesquisa e aí os temas que são mais convencionais no sentido de mais comuns, né, do que a gente está mais acostumado da história da moda, eles acabam predominando sobre esses, né? Porque é desbravar. Nós tivemos uma conversa recentemente sobre isso, né? Como você entrar numa floresta e não olhar para ela e não entender aquele campo, né? Então, você precisa primeiro identificar essas características, reconhecer coisas, ou conhecer coisas novas, né? Para você, na sua pesquisa, quais foram ou são os maiores desafios para estudar, para pesquisar esse tema, né? Uma coisa que eu queria já destacar é a necessidade de aprovação da pesquisa em um comitê de ética de pesquisa com seres humanos, né? E você passou por todo esse processo. Fala um pouquinho sobre esses desafios.
Rita, eu acho que houve muitos desafios quando eu escolhi esse tema em vários aspectos. Eu acho que eu vou destacar alguns deles, que o primeiro é justamente esse pouco interesse no campo e esses procedimentos metodológicos novos que precisam ser adotados, essa ausência de referências de trabalhos anteriores torna isso difícil, mas eu acho que contribui para que a pesquisa adquira uma característica transdisciplinar, porque a gente precisa se apoiar também no que foi desenvolvido em outros campos do saber, e eu acho que isso torna assim bastante rico, né, esse processo do desenvolvimento da pesquisa. O desafio, eu acho que no meu caso se intensificou muito com a questão da decolonialidade, que a partir dos movimentos, né, mais ativistas têm reivindicado que as pesquisas sejam conduzidas pelas pessoas que pertencem aos grupos marginalizados, e isso gera, né, claro, um incômodo necessário acerca do lugar de fala e exige que os procedimentos metodológicos, que no caso dessa pesquisa, em relação às mulheres em Nancarajá, coloquem elas em um lugar de colaboradoras menos alheias ao processo de investigação, mas que elas consigam participar de uma forma mais protagonista. E a própria questão da diferença cultural, então, o choque, né, das diferenças culturais e essa desconstrução das nossas concepções naturalizadas, eu acho que é sim um desafio também. E sobre o Comitê de Ética em Pesquisa, as pesquisas, como você já disse, que lidam, né, com seres humanos, precisam ser aprovadas por esse comitê de ética. Nós cadastramos a pesquisa na plataforma Brasil, que é uma plataforma sistematizada, né, para receber o cadastro dessas pesquisas, o pré-projeto, e a plataforma Brasil vai direcionar os projetos para os seus respectivos comitês. No caso, minha pesquisa foi analisada pelo Comitê de Ética da UFG, e eu não o vi como um grande desafio, na verdade, como geralmente ele é visto por grande parte dos pós-graduandos, né? O Comitê de Ética fica sendo um monstro, assim, durante a formação dos pós-graduandos. Mas eu acho que por uma questão de perfil, porque eu gosto muito de sistematização, então eu não tive muitas dificuldades em questão de ficar atenta aos documentos que precisavam ser providenciados, enfim. E também o próprio cadastro, né, na plataforma não precisa acontecer tudo em um dia, pode ser assim algo construído durante um tempo, você pode tirar suas dúvidas com o suporte do Comitê de Ética, até de fato você enviar, submeter na plataforma Brasil, né? Na verdade, não foi assim, eu não vi ele como um monstro, assim, porque eu entendo ele realmente como um aliado por zelar, assim, do bem-estar de ambas partes, no caso do pesquisador e das colaboradoras. E eu acho que ele trouxe uma questão muito importante, que era pouco comum nas pesquisas que eram desenvolvidas no passado, que é a exigência que ele faz em relação à devolutiva da pesquisa para as instituições e as comunidades que participaram, né? E eu acho que isso foi algo importante. No caso da minha pesquisa de doutorado, com esse cenário de pandemia, eu não tinha, a princípio, a intenção de fazer ingresso em terras indígenas, porque os povos indígenas estavam mais vulneráveis, né? Nós não tínhamos vacina. Então, optou-se naquele momento por dar início a partir da etnografia digital. Mas, com o avanço das vacinas, eu decidi, entrar com o processo para tentar ingresso em terras indígenas para uma pesquisa de campo presencial. E aí, nesse caso, foi necessário eu entrar com o processo no CNPq. Naquele momento, eu já tinha o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, que autorizou o início da pesquisa a partir da etnografia digital. Mas agora, querendo a pesquisa de campo presencial, eu fiz um processo no CNPq, porque eles precisavam emitir um documento chamado parecer de mérito. E depois, um processo também na FUNAI. E eu fiquei bem surpresa, assim, com a agilidade na análise de todos os processos. Eles se resolveram até em um prazo bem mais satisfatório do que eu previ, assim, em mais ou menos um mês, já estavam todos os processos apreciados, encaminhados. Só que houve uma portaria, que foi a portaria número 419, que foi publicada em 2020 e proibia, né, entrada de pesquisadores em terras indígenas, nas aldeias, a não ser em raras exceções, como, por exemplo, entrega de medicamentos. Essa portaria vem devido a essa demanda que a pandemia trouxe, né, de preservar do isolamento social. E o processo, então, ele, apesar de ter sido apreciado, ele ficou em stand-by, aguardando o fim da pandemia ou um contexto mais favorável. Então, ainda não sei se eu vou conseguir ir, mas eu achei, assim, um passo necessário que eu tive que passar como pós-graduanda, mas, assim, tiveram desafios maiores do que o CEP, na verdade, o CEP, o CNPq e a FUNAI. Então, acho que
Quer
é
dizer,
uma
isso não,
questão, mas não.
não uma questão insuperável, né?
É, sim, exato.
Eu acho que isso é importante, o seu relato, né? E por isso eu trouxe essa pergunta, porque é esse trâmite do Comitê de Ética em Pesquisa, como é a nossa área, né? O nosso campo de atuação, a área de artes de uma forma geral, não tem tanta familiaridade com esse processo, né? De aprovação, de tramitação nos comitês de ética, pode ser, parecer assustador, e num primeiro momento até é diferente, né? Porque você acessa uma plataforma, que é a Plataforma Brasil, que foi pensada num primeiro momento, especialmente para a área da saúde, né? Então ela parece fria, né? Mas conduzindo o processo de uma forma mais, talvez, mais natural, no sentido de ir respondendo às questões, né, da pesquisa, eu concordo com você que acaba sendo um processo educativo, né, porque apresenta para a gente as questões que às vezes a gente não se debruça sobre elas, né, quais são os benefícios reais de se realizar essa pesquisa, quais são os riscos, como é a vulnerabilidade das pessoas que vão participar. Se a gente considera isso e como a gente considera isso, né, no desenho da metodologia. Então, é um processo que eu acho que retroalimenta o pesquisador, né, e aí, no caso, o nosso grupo de pesquisa, porque nos faz refletir sobre a relevância de uma pesquisa como essa ou a necessidade de um redesenho, né?
E eu acho que esse processo, Rita, ele aconteceu em uma via de mão dupla. Tanto ele, vamos dizer, desenha as pesquisas que estão sendo submetidas à plataforma para que elas atendam aos critérios, às categorias que você precisa informar. Mas elas também, as pesquisas moldam a própria plataforma, porque depois de um tempo sentiram a necessidade de fazer uma resolução que atendesse especificamente as pesquisas da área das ciências humanas, né? Então, mesmo que a plataforma tenha, a princípio, essa origem mais voltada às pesquisas da área de saúde, depois eles tiveram que também se irem se aperfeiçoando para que atendesse as pesquisas que não eram da área de saúde, né? Quando a gente fala quais são os riscos para os colaboradores da pesquisa, e aí você pensa, eu não vou submeter meus colaboradores em nenhum experimento, não vou coletar material genético, eu não vou, como eu atendo esse requisito da plataforma? E tem a questão, por exemplo, das entrevistas semi-estruturadas, muito comuns na área das ciências humanas, que pode gerar constrangimento, pode gerar, suscitar emoções, né, nos colaboradores, e acaba sendo algo sensível. Então, assim, existem os riscos, vamos dizer, próprios das pesquisas que são desenvolvidas na área, né, de ciências humanas. Então, acho que houve essas transformações em uma via de mão dupla, dentro da própria plataforma, quanto também das pesquisas que eram submetidas.
Eu acho que foi um processo de luta mesmo, né, das ciências humanas. Eu participei um pouco desse processo entre 2016 a 2018, se eu não me engano, acompanhei no sentido de estar perto ali, né, quando as coisas estavam se desdobrando. Eu fazia parte do Comitê de Ética e Pesquisa da UFG. E houve uma mudança, se eu não me engano, ela foi oficializada em 2018, né, para exatamente abranger, né, expandir a compreensão dos comitês de ética para aquilo que era necessário das ciências sociais. E, Indy, uma coisa que a sua pesquisa fez, que eu acho que é muito importante, né, e veio, eu acho, por uma necessidade nossa, depois da experiência das aulas do professor Elias, né, da Faculdade de História, Indy Anelli, eu e uma outra orientanda, Aline Maia, fomos alunas do professor Elias nessa disciplina, que tratava de transdisciplinaridade, interculturalidade, né? E a partir dessas discussões, nós três, acho que saímos transformadas. E você passou a ficar muito mais atenta, mais sensível às necessidades das suas participantes, né? Das mulheres indígenas com as quais você já tinha estabelecido um contato, né? Uma coisa que me marcou foi o teu relato sobre como resolver a questão da gravação, né, das entrevistas ou das reuniões dentro da sua metodologia da etnografia digital, né? Porque você teve que pensar nas ferramentas tecnológicas, assim, o que seria mais adequado, o que consumiria menos dados, né? Qual aplicativo seria mais conveniente para essas mulheres? Fala um pouquinho dessa experiência, Indy.
Então, Rita, realmente eu acho que a disciplina do professor Elias Nazareno foi bem transformadora, porque ela apresentou para mim, pelo menos assim, vamos dizer, exemplos de pesquisas que se aproximavam de metodologias decoloniais, né? Pensando nesse sentido de que os colaboradores fossem menos alheios aos processos de investigação, mais protagonistas. Então, no caso das mulheres, eu não desejava fazer entrevistas semi-estruturadas, eu e uma mulher de uma aldeia. Mas como eu estava lidando naquele momento com duas aldeias, assim, os meus contatos ficaram mais próximos e recíprocos com a aldeia Santa Isabel do Morro, em Tocantins, e com a aldeia São Domingos, no Mato Grosso. E eu estava, então, lidando com duas aldeias distintas, com mulheres pertencentes a essas duas aldeias, e eu queria que fosse uma roda de conversa. Eu não queria conversar com uma delas e aquele formato, né, já tão conhecido de pergunta e resposta, né? Mas eu queria que fosse uma roda de conversa e que elas se conhecessem, né? Quem está desenvolvendo a pesquisa, quem era eu, a mulher Tori, então a mulher branca, não indígena, Tori é o modo como eles chamam, né? Os não indígenas, e quem eram umas às outras, e que elas pudessem conversar entre si e me permitissem participar desse processo de compartilhamento. Então, sim, eu tive que pensar muito no, em relação aos recursos. Hoje, eles usam, claro, amplamente a tecnologia, né? E isso é importante dizer, porque às vezes há um estereótipo no imaginário social brasileiro de que os povos originários estão alheios, né, a essa tecnologia, enfim, e não estão, eles estão muito presentes nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, e enfim, o mundo é
Tá
deles, né? E
conectado.
com certeza, conectadíssimos, e isso é importante, né? Eu acho que como um processo de resistência também. E eu tinha que pensar nesse consumo de internet, eu tinha que pensar em questão de qualidade de conexão, eu tinha que pensar em algo que fosse familiar. Então, não podia. Eu fiquei pensando Google Meet, fazer esse encontro com as mulheres no Google Meet. Talvez alguma era mais idosa ou tinha menos habilidade com a plataforma, então iam ter que criar uma conta. Depois eu pensei no Zoom, mas aí também tem a quantidade limite de tempo para encerrar a reunião, enfim. E aí eu fui pensando nos recursos que poderiam ser mais, vamos dizer, mais fáceis para todo mundo, até mesmo para mim, né? E aí nós optamos por chamada de vídeo coletiva no WhatsApp, já que eram menos de 10 mulheres, e deu super certo, porque, assim, acho que até contribuiu para que elas se sentissem mais à vontade também. Então,
Entre elas, né? Não está só com você, mas
sim, entre elas e
e
elas.
Eram mulheres de diferentes lugares, né, Índia? Assim, não eram mulheres todas da mesma aldeia.
Eram de duas aldeias diferentes, mas elas se sentiram muito à vontade, na verdade, especialmente a aldeia Santa Isabel do Morro. Eles já são muito acostumados, assim, em receber pesquisadores, são vistos, né, como uma aldeia que mais, assim, preserva as tradições em relação cultural mesmo. Então, eles a aldeia acaba sendo foco de muitas pesquisas de campo, então eles são muito habituados e eles estão realmente abraçando assim essas novas metodologias e formas de se realizar pesquisa. Fui muito bem recebida, fui realmente acolhida e sou muito grata a todas essas mulheres que me ensinam muitíssimo. É realmente uma cultura muito, é maravilhoso. Acho que
O encantamento é uma. Eu acho que é a magia da pesquisa, né? Assim, é o que nos mantém caminhando, né? Nessa pesquisa que às vezes tem desafios, mas que tem coisas maravilhosas, né? E assim, eu sei que, e eu, como orientadora, né, mais do que ninguém, não te pediria para entregar o ouro aqui, né? Afinal, você está aí no meio de uma. Passou pela qualificação, que foi brilhante, mas a tese é inédita, né? Então, o que eu te pediria aqui para dar um spoiler para os ouvintes, né? O que é que você poderia falar rapidamente, assim, talvez um exemplo de um item do vestuário ou uma característica do vestuário que te surpreendeu nessa pesquisa?
Ai, tem muitas coisas, assim, essa pesquisa que me surpreenderam, um conjunto. Eu acho que, como já foi falado aqui, a pesquisa demonstra um pouco como nosso campo ainda está em construção diante dessas poucas publicações que têm esse tema como interesse. Eu acho que quando nós estudamos os modos de vestir dos povos originários, a gente se depara muito como esses artefatos, eles revelam muito acerca das dinâmicas sociais do grupo, a cosmovisão do grupo e como esses adornos são usados em contexto social e ritual. E eu acho que isso acaba propiciando essa reflexão acerca das trocas interculturais que acontecem entre os povos originários, com a sociedade envolvente, e desconstrói, assim, no meu caso, essas concepções tão naturalizadas de mim enquanto pesquisadora, e eu acho que também uma autorreflexão das colaboradoras Inancarajá acerca das transformações de sua própria cultura,
Que
né? Então,
interessante.
por que que determinados adornos tradicionais eram usados e deixaram de ser usados? Por que que deixaram de ser produzidos? E essa transformação no modo de saber fazer alguns determinados vestires, né? Então, as mudanças que acontecem no modo de saber fazer. E isso a gente vê até nas próprias bonecas Hitchoko, né? Então vai para além, assim, da questão do vestuário. Então, assim, eu acho que a pesquisa também contribui nessa questão do pensar procedimentos metodológicos que envolvam mais povos originários como protagonistas. Então, eu tive uma preocupação também do resumo, do sumário, dos títulos principais serem traduzidos para a língua materna, delas lerem, né, o trabalho, sempre ser uma troca em relação a quais são as demandas também deles, né? E a diagramação da tese tem sido pensada também por um colega que se formou na Faculdade de Artes Visuais, que não é do povo Inancarajá, é do povo Terena, mas que tem pensado em uma identidade visual para a diagramação da tese. Então, acho que tem todas essas questões, assim, que podem ser pensadas, né, para o desenvolvimento de pesquisas. Então, é isso, é um conjunto de coisas, assim, interessantes que a defesa, eu acho que é importante dizer, está prevista para junho de 2023. Então, vai ser aberta ao público e, com certeza, acho que o grupo Indumenta vai publicar para quem tiver interesse assistir. E é
Certamente,
isso.
faremos toda a divulgação e a propaganda, né? Porque eu acho que eu tenho certeza, é um trabalho muito original, inédito e que vai trazer uma contribuição enorme para o campo, né? Para desenvolvimento dessa. Pelo menos desse braço, né, dos modos de vestir dos povos originários no Brasil, né? Bom, a gente poderia falar aqui muito, então vai ficar aí a surpresa para a defesa da tese e para a tese, a leitura da tese, né, com esses itens do vestuário, enfim, aquilo que a Indianelli, os achados da pesquisa da Indianelli, né, que são muitos, eu não posso dar spoiler. Mas eu convido vocês, ouvintes, a acompanharem esse trabalho. Índia, eu quero te agradecer demais. Assim, nós teríamos muito mais a falar, né? Mas eu acho que o seu relato aqui dá bastante dá esse panorama, né? Das muitas faces do seu trabalho, da pesquisa que você vem realizando. Agradecer você ter aceito o convite de participar dessa série, agora da segunda temporada, né, da série Tramas e Coisas de Museus, junto com a professora Manuelina. E pedir para você deixar aqui seus contatos, as redes sociais, para que os ouvintes, as ouvintes te encontrem, né, acompanhem, você e o seu trabalho.
O meu contato de e-mail é indy, então indy.mgarcia@hotmail.com. Então, eu sou sempre muito disponível por e-mail, caso alguém queira fazer alguma troca, seja bibliográfico, ou até estiver com dificuldades em passar pelo CEP,
Ah,
eu
olha
me
só que
coloco
que oferta
em
generosa,
disposição.
hein?
E nas redes sociais é Indy, também NDY underline é Marcal. E é isso. Também tem o Instagram do Indumenta. Então a gente sempre está alimentando o Instagram com a produção do grupo de pesquisa Indumenta, liderado pela Rita. E é sempre um prazer essa troca, não só com as pessoas pertencentes à comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa, né, que se interessa por esses assuntos. E é isso. Muito
Ah,
obrigada,
querida.
foi um enorme prazer, Rita. Obrigada pelo seu convite, pelo convite da Manuelina, e fiquei muito feliz também de poder participar e estar com vocês de novo.
É sempre uma delícia te ouvir, de falar com tanto entusiasmo e, ao mesmo tempo, serenidade, né, sobre esse assunto e seus desafios. Para as ouvintes e os ouvintes que já acompanham Outras Costuras, vocês sabem, então, além do canal no Telegram, chamado também Outras Costuras, nós sempre divulgamos os episódios pelo perfil no Instagram do Grupo Indumenta, que é o indumenta.br, e pelo meu perfil pessoal, que é o Rita Moraes Andrade. Então, agradeço vocês que sempre estão aqui nos acompanhando, enviam sugestões, comentam, e eu fico super feliz sabendo, né, que vocês estão aqui sempre com a gente. O projeto é feito para vocês, né, ouvintes. Então, um abraço a todos, continuem com a gente, a série está só começando, sempre tem muito pano para manga. Um abraço, Indy, obrigada.
Muito obrigada, Rita.